Boa noite, boa tarde, bom dia. Seja lá a hora que você está ouvindo isso, está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast. E hoje nós finalmente vamos falar sobre a Bienal do Livro do Rio de Janeiro do ano de 2023. Depois de todos os acontecimentos que vieram à tona durante esses 10 dias de evento. Agora roda a vinheta.
Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio e nós vamos fazer isso daqui como eu faço algumas sessões da minha terapia. Eu vou falar primeiro algumas das reclamações que eu tenho sobre a Bienal do Livro. E algumas dessas fofocas que nós vamos contar estarão no meio delas. E no fim, nós vamos festejar algumas das vitórias e falar sobre os melhores encontros e tirar conclusões sobre o que nós aprendemos com tudo isso. Mas antes de eu começar a reclamar, eu quero dar oi pro meu time, né? Porque faz um bom tempo que a gente não se fala, né, pessoal? Oi, gente! Tudo bom com vocês?
Meu Deus, quanto tempo, já nem sei mais como fazer isso aqui, ai, é muito tempo.
A última pessoa que eu vi desse time aqui foi a Yasmin, que eu vi pessoalmente, não é mesmo?
Não quero falar sobre isso, por favor, não falar, tópico sensível, por favor.
Inclusive, é muito engraçado a gente demorar tanto tempo para se encontrar pessoalmente, a gente tendo, tipo, uma hora de
distância diferença. Uma da outra.
E a gente levou todo esse tempo, levou o quê? 3
É, mas foi uma vergonha. Mas, assim, o que estamos juntos... Eu e a Yasmin nos conhecemos há esse tempo inteiro, há quase 6 anos. E a gente se dá muito bem, graças a Deus. Então, conseguimos passar o dia inteiro juntas, sem uma matar a outra. Foi tudo...
Eu acho que isso vem muito do fato de que a gente passa metade do tempo separada, né, amada?
Deu tudo certo? Oi, Anne, tudo bom com você, menina?
Não fale comigo, por favor. Estou sensível, não quero conversa.
Sabe? Ai, gente, a Anne é séria. Algum dia.
E sabe, vocês não estão entendendo? O meu ódio. Eu trabalhando no sábado e as bonitas me mandando foto. Juntas.
A gente mandando foto da Sara Fidelis?
Sara Fidelis? Lá, é, Sara... Oi. Nossa. Vai ter conversa sobre isso ainda, viu? Nossa!
Sim, não vamos entrar agora nesse tópico, mas...
Não vamos precipitar, mas... Olha... Viu? Fizeram foto, eu toda triste em casa, toda capenga. A Yasmin me mandando áudio, falando que a Júlia Cunha, a filha dela, estava tranquilíssima. E eu chorando na minha casa. Eu descobri que a ser de Deus, para não falar outra coisa, ela fez uma sessão em São Paulo que não foi divulgada do lado da minha casa e eu, como uma trabalhadora fodida e capenga, não fui vê-la. Aí eu chorei. Duas vezes. Aí, de receio, próxima Bienal, a Vichuaba vai estar aqui.
É, né? A vida não é justa, não é mesmo?
Exatamente.
Não é justa.
Não, nem um pouco justa. Sinceramente, cara, que ódio. Mas a gente vai entrar depois. Entra depois nesse assunto.
É, depois a gente tenta decidir como que a gente vai tentar juntar dinheiro pra alugar um Airbnb em São Paulo pra poder conseguir.
É, eu vou dar meu jeito pro ano que vem pra São Paulo, tô nem aí.
Exatamente, é isso. Beleza, gente.
Fica
então...
na minha casa, não tem problema.
Tá na casa da Anne.
Ai, ai.
Mas eu tenho reclamações a fazer, mas eu tenho que conversar com você.
Vou reclamar disso de novo. A questão da acessibilidade, fora a cobrança de R$ 30 por acho que era 2 horas de uso da cadeira, das cadeiras de rodas dentro do Rio Centro, que já era gravíssimo para as pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida que lá estavam. Existem outras cadeiras problemáticas dentro dos estandes, onde ocorreram palestras e entrevistas que não eram nada confortáveis. No estande da Amazon, para dar de exemplo, as cadeiras da plateia possuíam pouquíssimo espaço entre um local e outro, tornando muito desconfortável para que pessoas gordas se sentassem e pessoas com pernas maiores, que é o meu caso, que pessoas altas que não tinham espaço para conseguir esticar-se, o mínimo que fosse, tendo que se encolher para conseguir se acomodar na cadeira. E é um negócio extremamente desconfortável isso. Não era algo que tivesse que... Assim, diminuímos o espaço entre as cadeiras para caber mais gente. Não é, essa desculpa não funciona. Não para o estande da Amazon, pelo menos. Essa desculpa não tinha como funcionar. Outra coisa que eu tenho a reclamar sobre cadeira. A cadeira onde os entrevistados da Amazon estavam sentados também. Deu para ver bastante que as pessoas gordas que ali sentaram estavam extremamente desconfortáveis, porque elas eram maiores do que as cadeiras e elas estavam, como é que eu vou dizer assim, sobressaindo pelas cadeiras.
Dava pra reparar isso.
E isso
elas estavam entaladas, né?
Exatamente. E isso causa uma dor no dia seguinte, meninas, que vocês não têm noção. As marcas que ficam. Então, assim, é um negócio muito erro de amador a Amazon Kindle deixar isso acontecer. Estamos falando de uma empresa milionária que está na Bienal há muito tempo e já deveria ter cansada de saber que é necessário ser acessível para todos os públicos, todos os corpos e em todos os lugares. Não estou dizendo nada demais aqui, né?
Não.
Então é isso. Vamos para a próxima reclamação. O comportamento de clientes barra leitores para com escritores, jornalistas e outros profissionais negros nos pavilhões. Gente, o que que foi aquilo? Inúmeros os relatos de pessoas pretas sendo tratadas como funcionários contratados do evento, sendo que elas não estavam uniformizadas tal qual os funcionários do evento. Então, sabe aquela típica... Ah, você trabalha aqui? Ou, ah, pega esse livro pra mim? Ah, você sabe onde fica tal coisa? E só pessoas pretas eram questionadas. Sem que as pessoas se incomodassem a olhar pro crachá e ler qual era a função e o porquê que aquela pessoa precisa estar naquele lugar. Foram centenas de relatos. E eu não tô falando isso porque eu sou influenciadora micro e passei por isso. Eu tô falando porque Guriti, que é a Roberta, ela tem mais de 12 mil seguidores no Instagram, somente, da última vez que eu olhei. E assim, ela é uma influenciadora gigante, que já trabalhou com várias marcas diferentes. Todo mundo que é do nicho dos livros conhece Roberta Guriti. E ela passou pela mesma coisa. The Book passou pela mesma coisa. The Book só no TikTok tem mais de 30 mil pessoas e ela passou pela mesma coisa. Então, assim, não é por alcance, é por racismo mesmo. De parte das pessoas que fizeram isso com a gente e em outras coisas incômodas, outras perguntas inconvenientes por causa das nossas cores que vieram parar na gente por causa disso. Gente, teve escritor nacional que estava autografando o livro no estande da editora e eles foram questionados como se eles fossem funcionários. escritores. Então, é um negócio bem pesado, que a gente tá em 2023 e eu ainda tenho que falar sobre isso. É a 40ª edição da Bienal do Livro, pessoal. 40 anos! E vocês não aprenderam nada!
E não é como se fosse assim fácil de confundir, sabe? Os funcionários estão uniformizados, entendeu? Galera do stand da Alt estava com uma... O stand que eu vi. A galera do stand da Alt da Companhia das Letras estava com uma camisa enorme. Tipo assim,
exato! Entendeu? E os funcionários contratados da Bienal do Rio, que são contratados pela empresa que organiza o evento, estavam com camisetas laranjas, escrito Bienal do Livro bem grande ali. Todo mundo de camisetinha, todo mundo de camiseta igualzinha. Era só encontrar alguém de camisa laranja.
Não era difícil, sabe?
Não era difícil. Mas... racismo de cada dia, né, Felas? É triste, mas é... infelizmente, já passou da hora dos senhores aprenderem, mas... infelizmente, boa parte dos senhores aprenderam nada. Outra coisa...
Eu posso cortar rapidinho?
Vai.
Que eu também gostei. Ainda é na mesma vibe, falando sobre. Cara, é tipo assim, não foi só com pessoas negras. Cara, teve pessoas ali no meio que falaram sobre o comportamento com pessoas trans que foi, sim, vergonhoso. E eu não tô
era
falando...
Era a minha próxima fala.
Ah, descalando não, apenas por causa de pronome. Cora, que é autor grande, sabe? Nacional. E assim, vou falar um negócio. Fez um post falando sobre a namorada que tava passando mal e tinha gente inconveniente que simplesmente tava parando pra falar comigo. Grava um vídeo pro TikTok, vamos falar sobre o seu livro. Gente, pelo amor de Deus, a pessoa tá passando por um momento de problema ali. Quer chegar num local pra atender a namorada, porque ela tava passando mal e simplesmente não consegue respeitar.
Tá em situação de vulnerabilidade.
Exatamente. A pessoa tá sendo sem noção porque acha que só porque a pessoa ali, um autor, uma autora, sei lá, poderia ser qualquer coisa, poderia ser um ilustrador, poderia ser um tradutor ali no meio, mas a pessoa acha que só porque tá ali no meio, ela é tipo, você pode parar a qualquer momento, fazer o que você quer fazer, e a pessoa tá 100% disponível. Só que, gente, as pessoas são humanas, elas têm problemas, elas precisam de um tempo, às vezes elas estão com pressa, não conseguem te atender, e você tem que ter paciência e falar assim, tá, me desculpa, não sabia, pode continuar o seu caminho e atender a pessoa que tá passando mal, entendeu? Tipo, muito sem noção, sério, de verdade. Inclusive, eu achei mais sem noção, porque quando o Cora fez o post, teve gente ainda pra questionar e perguntar, tipo, mas você não é autor nacional? Você tem que dar atenção.
Não, gente, sabe? Não.
Simplesmente.
Aconteceu isso com o Dre também, não sei se vocês viram, da questão dos pronomes, né? Porque ele...
Sim.
Até os bottoms, e mesmo assim não respeitaram, e aconteceu que assim, ele reclamou no Twitter e foi aqui chuva de ataque transfóbico de sempre, né, galera?
É isso, cara. Gente, tinha gente com cartaz, pronome na camiseta, faltava gente com pronome tatuado na testa.
É muito triste.
É muito triste.
Porque pegaram foto dele, sabe? Pegaram foto dele. Sim, pra, sim. Pra, tipo assim, inviabilizar? Inviabilizar ele. Simplesmente falando assim, falando sobre a aparência dele, dizendo que ele não era masculino o suficiente pra ser tratado no pronome ele, sabe?
Não, horrível. E de fetichista, tá ligado?
Exatamente.
Chamaram ele de... Gente, eu vou botar uma aspa, porque isso não é fala minha, tá? É uma aspas aberta agora. Mulher fingindo ser um homem gay. Juro.
Sério?
Sério.
Cara, é grotesco demais, cara. 2023, galera. Pelo amor de Deus.
Pessoas não binárias, simplesmente.
Exato.
É, cara, é muito frustrante isso. Isso é muito frustrante. E assim, não é como se fosse algo que, tipo, aconteceu agora, né? É algo que vem acontecendo sucessivamente há anos. As pessoas vêm reclamando há anos e vocês nunca escutam. E a gente...
Não só isso, né? É uma questão de que a gente dado. Porque a gente ainda vai falar sobre isso. Mas o Brasil tá passando por uma onda de uma alta de conservadorismo. E se a gente não tomar cuidado com os discursos que a gente tá levando pra frente, falando, porque isso só dá mais força para que o lado mais conservador pegue esses discursos e vire contra a gente.
Sim.
É, eu não vou nem fazer a política da que a Anne tá fazendo de falar conservador, eu vou falar logo o nome dos bois, fascista.
Sim.
Porque, como eu já falei em outros episódios aqui, o fascismo não dorme. Ele fica na moita esperando você dar mole pra ele acordar com força total e assumir o controle de tudo. Mas dormir, ele não dorme. Ele fica vigiando pra, no próximo deslize que você der, ele conseguir te atacar, tá? E não tô falando isso pro Brasil, eu tô falando isso pro mundo inteiro que tá sofrendo com uma onda de extrema direita. Desde 2016, que foi o início do governo Trump. Então, assim, a gente precisa estar atento e forte, como já dizia Gal Costa. Porque é muito recente essa onda que o Brasil passou de pessoas que exigiam, de um governo que exigia, que você prezasse pelos valores da família, prezasse por uma religião única, no caso, o cristianismo, da forma mais recatada possível, que você prezasse por uma educação que não tinha sequer nenhuma vírgula de senso crítico, e que você prezasse pelo militarismo, que é um negócio nocivo pra caraca. E no meio dessa brincadeira, a gente tem uma influenciadora digital do nicho da literatura que resolveu, né, que ela tava ali com um poder de fala dentro do stand da Amazon Kindle, na frente de uma palestra só com mulheres, tanto na mesa com palestrantes como no público. A maioria ali era mulher, não tinha, entendeu? Então, assim, ela resolveu, no espaço desses, questionar uma das escritoras que está sentada lá.
Uma não.
O grupo inteiro.
Questionou todas.
Eu falei uma porque ela estava olhando diretamente para a Lula na hora. Mas
outra coisa. É importante frisar aqui que a mesa onde ela estava era uma mesa que era sobre empoderamento feminino, mas todas as autoras que estavam ali eram autoras de romance erótico.
E deixa eu só fazer uma correção aqui, ela não é do nicho de literatura não, tá? Ela nem lê.
Ela fala sobre livros, ela fala sobre ficção cristã.
Ela fala sobre qualquer merda que bota na mão dela. Ela não lê, ela não tem estudo. Ela já falou que ela não tem interesse nenhum de fazer uma faculdade, de fazer nada. Então não coloque esse título nela, porque ela não tem. Ela é uma desocupada do caralho, é isso que ela é.
Enfim, né, gente? Eu vou ligar o negócio aqui pra vocês ouvirem a pergunta. Tá? E depois a gente segue.
Para a unificação das mulheres, a forma que os homens vivem, até mesmo em outros países, como objetos, né, para jogar fora. É, vocês não acham que esse tipo de conteúdo não contribui para a unificação da gente?
Essa cachorra nojenta.
A querida, né? A querida.
Então, né, Ingrid?
Ingrid. Oh, vamos abrir um contexto aqui. Vocês lembram que no primeiro eu falei sobre a Sara Fidelis? Pois então, ela estava numa mesa com a Sara, com a Lola, que são autoras grandes do meio, tá? Com a Arieta também, que são autoras grandes do meio. E a foto, esta mulher, para não dizer outra coisa, estava no meio, esperando.
Ela assistiu a palestra toda. Ela foi... E assim, ela postou no Instagram que, cara, ela dá para você ver pelo título da palestra, o tema da palestra, o que vai ser. E ela falou, ah, estou no... infiltrada no antro feminista. Essa menina era uma desocupada do caralho, tá? Ela nunca... Gente, sério, como que você vai numa palestra de um tema que você não concorda, você não gosta do tema, você assiste uma palestra toda só pra ficar fazendo perguntinha de bosta? Sério, tipo assim... Mano, e a palestra era cedo, cara. A Bienal tinha acabado de começar e tava fazendo essa palestra. Essa
diretora... Pois é. Quando... horas na palestra.
Pode falar.
Cara, eu fico mais... Foi 11 horas, acho, se não me engano, a palestra.
Sim, foi 11 horas.
E eu vou
foi,
contar
uma... foi uma das primeiras... foi uma das primeiras palestras do stand da Amazon. Foi a que abriu o stand da Amazon pra receber o restante.
Sim, o pavilhão... Ó, by the way, o pavilhão abre 10, não era 10? Ai,
sim.
Era 10. As portas abrem 9 e o pavilhão abre 10. Então essa vagabunda, ela chegou muito cedo pra isso. Ela chegou muito cedo, entendeu? Então, tipo,
sim,
ela é muito,
porque
ela
vale lembrar que o stand da Amazon, ele tem, pra você ficar sentadinha onde as meninas estavam, onde essa infeliz estava, você tem que já conseguir os lugares.
Porque sim, ela tava fora.
Sim, ela tava bem na frente. Bicho, e teve, e pra mim, é porque eu acho que a gente não tem, a gente tem que falar, tá? De maluco. E essa pessoa, ela é literalmente o palco pra maluco. Entendeu?
Literalmente.
Por quê? Porque diferente de certas pessoas que a gente ainda vai falar aqui, algo pra você realmente ter que apontar e tal, ela vive das pessoas falando sobre ela, porque ela não é nada, nada. Nem
gente,
pra ser deputada, esta cachorra conseguiu ser, tá?
Não, nem os seguidores dela votaram nela,
tá?
Não, exatamente. Assim, a história é a seguinte... Isso vale pra ela e vale pra próxima pessoa que eu vou citar aqui também. São pessoas que necessitam de a atenção midiática de um grupo, de uma massa de pessoas, pra conseguir manter seu engajamento e manter recebendo dinheiro. A Ingrid fez isso de caso pensado.
Sim.
Ela não fez isso... porque ela estava realmente interessada em ouvir uma espécie de esclarecimento. Ela fez isso de caso pensado, porque ela queria ser filmada, porque ela queria ser vista fazendo isso naquele local, para que ela conseguisse ser alavancada por um público que já existe, que é esse público extremamente conservador que rejeita qualquer tipo de literatura que engrandeça o erotismo entre os públicos femininos enquanto prova de empoderamento sexual para mulheres. E a gente sabe por que eles não querem que isso aconteça. Porque se as mulheres têm domínio sobre o seu próprio prazer sexual ao ponto de escolher o que querem ler e escolher como dar prazer a si mesmas, elas acabam não precisando exclusivamente do corpo masculino em si. E isso acaba causando uma insegurança muito grande aonde? Nos homens. Um outro público macho, hétero, cis, que em grande maioria no público conservador barra fascista, possui grandes restrições contra mulheres que são leitoras de romance, e especialmente falando nesse momento, romance erótico. E existem mulheres como a Ingrid batendo palma para esses caras.
É.
os criadores daquele estereótipo de mulher leitora de hot. Vocês lembram aquele o estereótipo famoso? Mulher gorda, que usa óculos, é feia e nunca transou na vida.
Namorado não tem.
Ah, Yasmin, eu também não tenho. Então, assim, o que, que eu posso falar?
Mas aí vem a questão de que você não
está fazendo...
Você não tá fazendo todo o seu conteúdo na internet voltado para homem. É o conteúdo dela.
Ela faz. Inclusive, ela, para vocês terem uma ideia, ela é uma pessoa tão desprezível, que ela atormenta até os cristãos. Vocês acreditam?
É verdade.
Até os cristãos ela atormenta. As mulheres cristãs.
Jordana.
Exatamente. É por isso que a Jordana cresceu do nicho dela, como pessoa cristã, do que essa pessoa. Mas outra coisa que eu queria dizer é que eu achei tão feio de que a gente... Eu particularmente, acho triste, entendeu? Pelas autoras que estavam lá. Porque eu imagino que quando você... A pergunta foi realmente para ter um deslize.
Sim.
É uma arma que ela fez, entendeu? E eu particularmente acho que tanto a Sara quanto a Lula, que foram as pessoas que responderam, eu sei que, se não me engano, a Areta até também falou, mas no vídeo dá pra ver a Lula e a Sara. Ela ter um bom jogo de cintura de falar, principalmente a Lula, que falou bastante, falou sobre abuso, né? E sobre as mulheres entenderem, a identificar abusos e a sentir, ter prazer sentindo prazer e não sentindo dor. Mesmo que comece por um incentivo de livros, entendeu?
Sim.
Mas, ainda assim, teve pessoas no Twitter, tá? Que tipo, o tom da fala da Sara, ou alguma coisa, se não me engano, que a Sara falou no meio, é tão ruim quanto. E eu fiquei, gente, é tão ruim a gente ter uma presença de uma pessoa como essa na roda de conversa que ela estava ali, sabe, na discussão que ela estava, para fazer ali ela se como é que fala? Que eu não queria usar a armadilha de novo. Porque elas tropeçassem e falassem alguma coisa que fosse ficar mal para elas. E a gente, do nosso lado, parar e falar, pô, mas também você foi muito ruim, né? Não, elas foram muito corajosas e foram certeiras nas respostas dela de fazer aquela pessoa engolir a pergunta.
Cara, mas nem precisava, entendeu? Na moral.
É porque é um questionamento idiota, tipo, o que...
Não, eu ainda acho que se alguma delas respondesse não, eu ia ficar maravilhosa, perfeita. Amassou.
Porque, tipo, cara, é uma pergunta estúpida.
Mas
não, porque tá o livro.
Você não acha que o objetivo é mulheres?
Cara, o livro ele é voltado pra mulheres.
Exato.
Sim, é claro que existem aqueles casos onde. Existem casos onde, tipo, a gente já relatou alguns deles aqui. Eu mesma já denunciei isso, de livros escritos por mulheres, para mulheres, que fazem coisas pavorosas, para dizer o mínimo. Mas, assim, eles são a exceção à regra, gente.
Eles não representam toda...
Eles não representam o gênero como um todo, não representam a categoria como um todo. E eles são de um nicho que não chega ao tamanho da... Da projeção das autoras que estavam ali. Então, não é para que você leve um pelo todo. Eu já cometi esse erro. Eu, Rayane, já cometi esse erro no passado. Mas eu fui atrás, eu estudei, eu me informei e eu li para ver que não era dessa forma.
E você sabe...
O que eu sugiro que você também faça.
Eu vou ser advogada do diabo, gente. Eu acho que o tom da pergunta que ela fez nem pra Zoe X faria... Cabia. Vocês estão entendendo? E olha que eu tenho... Eu as meninas aqui, inclusive, pelas coisas que a Zoe X escreve, a gente não concorda na maioria, porque envolve Crime. Não vamos entrar, não vamos entrar nesse assunto. Mas,
cringe,
nem para
cringe.
Ela, nem para ela cabia uma pergunta dessa. Porque nenhum tipo de pornografia se compara à leitura 1. Não são as mesmas coisas e nunca vão ser, principalmente quando a gente trata de leitura feminina. Nunca
e
vão ser,
também
nunca.
A gente precisa começar a entender, todos nós, que pornografia em si precisa parar de ser usado como termo unicamente nocivo. Porque não são todas as formas de pornografia que objetificam mulheres e industrializam o estupro, que era a motivação da reclamação da Ingrid naquele momento. Esse tipo de pornografia específico sobre o qual ela estava falando, sobre a qual a fala dela estava falando, é a audiovisual e é propagada por indústrias como o Pornhub, por exemplo.
Ou algum tipo de empresa que está atrás que faz esse tipo de...
Exato. A gente não está falando... Exato. A gente não está... Os Blazers é outra empresa... vocês sabem os nomes, pessoal. Eu não vou ficar aqui arrotando marca, não, porque eu sei só de algumas por causa de documentário que eu vi. E algumas que eu esbarrei, por acaso, porque é o que a gente mais encontra quando a gente tenta acessar a série por pirataria é anúncio desses caras.
É verdade.
Então, assim, voltando ao que eu tava dizendo. O que a gente tá tentando dizer é que o pessoal que produz vídeos de nude ou de sexo, independentemente através do OnlyFans e de outros sites parecidos, não faz parte dessa indústria que fomenta o estupro como mercadoria. Não faz parte da indústria que fomenta, às vezes, até o tráfico humano e a prostituição enquanto mercadoria para audiovisual. Entendem? São coisas distintas. E a gente precisa separar uma coisa da outra. Porque se a gente não separa uma coisa da outra e botar tudo no mesmo balaio, você abre portas para que algum dia seja instituída uma lei que bote toda essa galera de trabalho sexual sem emprego. Porque todos eles são taxados de criminosos. E a gente precisa admitir que essas criminoso coisas
não,
precisam,
né,
ser separadas.
Alguns são bem sem noção, mas...
Criminosos não são.
Criminosos não, é verdade.
Eu sei de quem você tá falando.
Exatamente.
não vamos citar nomes aqui. Não vamos citar nomes, por favor. Não vamos.
Mas, pra quem não tá pegando, é a pessoa do...
Par nomes ou presente misterioso?
Então, esse daí mesmo.
Já entenderam, já entenderam. Só deixa eu citar isso, já entenderam quem é.
Então.
Vamos seguir em frente, por favor.
Mas, gente... E olha só,
mas
vamos
aqui
combinar
todo
um comentário
aqui.
Exato, mesmo sendo um pouco sem noção. E só um comentário aqui, cara, quem que é essa pessoa pra falar sobre como mulher é objetificada ou coisa parecida, sendo que ela é uma das pessoas extremamente contra a educação sexual nas escolas também, gente?
É esquisito. As coisas não batem, realmente.
É que ela é hipócrita, sabe?
Ela é uma esquisita, né, cara? Gente, assim, não é normal, entendeu?
Amiga, eu acho que ela não é esquisita. Eu acho que é uma coitada. E a gente precisa começar a ver as pessoas como coitadas, às vezes. E você tem que olhar pra uma pessoa e falar, coitada. Pô, cara, é só isso que você é. E aí eu olho pra ela e é só isso que eu vejo ela. Eu falo, meu... Ela é uma coitada.
Minha amiga,
mais
você, né?
Pejorativo da palavra, com uma coitada.
Minha amiga, você não é diferente das outras garotas, você só é insuportável. Só isso que você é.
Então vamos seguir em frente, acho que vocês passam
o
resto do programa inteiro.
Ok, calma.
Xingando essas pessoas. Assim, vamos voltar.
Jurídico,
continuando.
Coitada.
O queridíssimo, maravilhoso, a máquina de vender livro, Pedro Ruas, estava na Bienal do Rio durante os 10 dias do evento, convidado pela seguinte, pela Hypercolis e por mais uma caralhada de editoras. O homem é literalmente uma máquina. Ele trabalhou muito E uma das coisas que ele relatou sobre o que ele viveu dentro da Bienal do Livro, infelizmente, foi o fato de ele ter que se sentir obrigado a trocar de roupa em um dos dias que ele esteve lá dentro. Porque pessoas estavam passando por ele. Porque pessoas estavam passando por ele e lançando olhares pejorativos e fazendo comentários pejorativos por conta da forma como ele estava se vestindo e por conta da forma como ele se comportava. O Pedro Ruas, como todo mundo aqui sabe, é um homem gay afeminado. É um homem gay que escreve sobre homens amando outros homens. E ele é uma pessoa extremamente maravilhosa. Já gravou conosco no episódio sobre o lançamento da HarperCollins, que foi sobre a Parada Gay de São Paulo. A gente se vê na parada. E, assim, ele é uma pessoa extremamente inteligente, um homem inenarrável. E, infelizmente, tá cheio de fascista na Bienal também. Porque a arte, gente, é uma das primeiras coisas que o fascismo, enquanto regime autoritário, tenta sequestrar para si e fazer dela normativa. Então, infelizmente, está cheio de bolsonaristas na Bienal, e eles aproveitaram a estadia deles ali, como consumidores, para poder fazer com que pessoas LGBTQIA+, se sentissem como não bem-vindas acuadas naquele local. Exato.
Literalmente acuadas.
Acuadas, rechaçadas, apontadas como coisa que deveria ser descartada ou virar chacota. E isso foi muito pesado. E isso aconteceu no mesmo dia que o senhor deputado federal Nicolas Ferreira esteve lá. Nicolas foi acusado de transfobia pelo Conselho de Ética Federal de Brasília e foi absolvido. O Nicolas, que foi acusado de racismo várias vezes. O Nicolas, que, se vocês não sabem, foi eleito de uma forma escúria, porque elegeram ele com o dinheiro da cota que era para ser entregue do partido para mulheres que deveriam ser eleitas naquele partido.
Sim.
E isso virou processo e tá no Tribunal de Contas. Então, assim, é foda.
E é o mesmo Nicolas, abre aspas. Fala, chupetinha, fecha aspas.
Exatamente.
É o mesmo cara. E esse cara esteve na Bienal do Rio, foi ovacionado por uma galera na Bienal do Rio e encorajou que outros jovens fascistas, outras pessoas fascistas, maltratassem pessoas LGBTQIA+, que estavam no evento, como convidados. Então, assim, é constrangedor para mim, como carioca, ter que falar sobre isso. Porque eu me senti muito mal.
Acho que é constrangedor até pros mineiros,
mal,
né, amiga? Saber que esse cara é de Minas.
Sim, porque ele é de Minas também. Ficou constrangedor pra mim, como carioca, assistir aquela cena dele sendo ovacionado. Ficou constrangedor pra mim saber que foi na minha cidade, no meu estado, que eu amo tanto, que isso aconteceu. Assim, eu imagino que isso seja constrangedor pros meus amigos mineiros que lá estavam, ver aquilo. Porque, assim, é aterrorizante o quanto o fascismo ganhou notoriedade no Brasil e ganhou protagonismo. Até nos locais onde de minorias julgavam estar seguras. Não estamos mais, pessoal. A gente não pode mais ser ingênuo ao ponto de achar que a gente está seguro.
Inclusive, eu gostaria só também de ser uma advogada do diabo novamente, porque não é defendendo a Bienal e nem a organização dela. Mas é o seguinte, publicou falando sobre a Bienal, inclusive dos dois casos, da Ingrid e do Nicolas, falando que se o cara tava lá, era por conta da organização da Bienal. E não era. Não é por
conta. Ele foi como cliente.
Ele foi por conta do stand do stand onde eles estavam publicando o livro dele. Isso não tem nada a ver e não tem coligação nenhuma com a organização da Bienal do livro.
Do Rio de Janeiro.
Exatamente, não tem nada a ver.
Inclusive, foi no Pavilhão Verde, que é o pavilhão que literalmente ninguém gosta, porque é o pavilhão
Inclusive, deixa eu perguntar pra vocês, aí no Rio também tem a editora dos militares?
Sim, tem a editora do Exército Brasileiro e a editora da Marinha Brasileira.
Exatamente, é aqui também.
Se eu não me engano, eles estão no Pavilhão Verde.
Sim, estão no Pavilhão Verde, junto com o Ministério da Saúde, o Governo Federal e mais algumas outras.
É que é de governo, né, normalmente.
É, a gente está lá que o...
São Paulo,
que enfim, a questão é a seguinte. A Bienal do Livro, se ele foi aberta para todos os tipos de influências boas e ruins, e no meio disso tudo está sendo lançado um livro do Nicolas, e ele foi lá como autor, mas não como autor convidado do evento. Existe uma diferença bem grande entre uma coisa e outra. A última reclamação do dia. Eu vou entrar nessa história da organização. A organização da Bienal do Rio não paga seus convidados. Não paga nem o mínimo. E isso me entristece profundamente. Por que eu tô dizendo isso? Porque se vocês exigem tanto que pessoas produtoras de conteúdo, escritores e jornalistas produzam pro seu evento, façam marketing do seu evento, participem da transmissão ao vivo do seu evento, inclusive gravem dentro do seu evento, consumam dentro do seu evento, o mínimo que você pode fazer é tentar ceder uma parte do lucro do seu evento, uma parte da alta receita de recorde de vendas que a Bienal do Rio faz em todas as suas edições, para essas pessoas que foram convidadas por você, organização do Bienal do Rio, para estar ali. Elas não foram porque elas quiseram. Elas foram convidadas por vocês. E por isso que eu acho que parte, se não fosse do lucro, da receita deveria ter sido repartida. Isso é um problema. Porque trabalho de influência, marketing de influência, é trabalho. Escrever e prestar autógrafo, prestar entrevista, é trabalho. Tudo deveria ter um cachê a ser custeado. E não teve para grande parte das pessoas. Então, assim, é muito triste esse detalhe da organização no final do Rio. Eu espero que mude um dia, mas a gente tá aqui só na esperança mesmo. Porque não, capitalismo
fora... Fora a gente, que parecia que você tava se humilhando para ter.
Acrescimento.
Pois é. Parecia que você tava pedindo
favor. Em alguns casos, foi humilhação mesmo.
Então. O nosso.
O nosso, inclusive. Mas, assim, ainda falando sobre a organização, eu acho que é nessa parte que a Yasmin ia querer entrar pra falar, porque ela viveu isso na pele.
Exato.
A organização das filas para retirar de senhas.
Que experiência.
De autógrafos.
Deixa eu perguntar uma coisa antes.
Palestras.
Sobre as filas.
Oi?
Vai lá.
Então, vou fazer uma pergunta. Porque para vocês que viveram lá. Eu vi a Rayane postando um stories no Insta do podcast, falando que as senhas para os eventos que eram de autógrafos, que eram oficiais da Bienal, eles estavam todos disso.
No último dia, isso era verdade. No último dia da Bienal, isso se tornou verdade. No primeiro, não.
No primeiro, não. No primeiro, a gente teve que... É que, assim, foi uma questão de... Eu não sabia, né, que a gente chegou muito cedo lá, e o meu evento era de tarde, era 3 horas. Eu não sabia que a fila do evento ia ser 1 hora antes do evento. Então, tipo assim, eu fiquei muito tempo lá. E, sinceramente, que bom que a gente chegou tão cedo, que aí deu pra aproveitar, porque o resto do dia eu passei em fila. Mas, assim, cara, é muito desorganizado, porque eles falam que a fila vai abrir, mas já se forma a fila, tipo, o evento que eu tava pra ir era 3 horas, e a fila ia abrir 2. Mas 11 horas já tava uma fila quilométrica lá na frente.
Sim.
E E eles não tem ninguém para deixar separado, ah, quem tá esperando há muito tempo e quem tá querendo entrar de penetra entre aspas, né? Querendo ser espertão e ficar lá na frente para tentar entrar. Cara, a Rose, maravilhosa, eu encontrei com essa mutual minha do Twitter lá, então ela tava lá aguardando, a gente ficou lá esperando, junta. E o namorado dela fez barreira humana, impedindo das pessoas entrar na hora que liberaram a fila. E, cara, nossa, e tipo assim, teve muito problema de troca de informação. Porque na fila pra pegar a senha até foi ok. Eles botaram lá o negócio com o nome do autor, a gente ficou esperando. Apesar de estar muito bagunçado e tinha gente que não sabia qual fila tava. Tipo, pro meu horário era Lázaro Ramos, o Neil Schusterman e outro autor também que eu não lembro qual era. Mas tinha gente do lado querendo ver o Maurício de Souza. E tinha gente na nossa fila achando que era fila do Maurício de Souza. Então, tipo, tava muito bagunçado essa parte. Mas na hora do autógrafo, que foi horrendo, o do terror. Porque, tipo, tinha a fila do Palavra-Chave, que era a palestra dele. Mas já estava se formando fila pro autógrafo. Eu não consegui ver a palestra. Porque se eu fosse ver a palestra, eu não ia conseguir sair de lá com o autógrafo. Porque já se formou a fila, tipo... A palestra terminava 4h30. 3 horas já tinha fila lá na parte dos autógrafos. E o que, que aconteceu? Que teve gente que reclamou, porque eu não peguei isso, mas tinha gente na minha frente que aconteceu. Eles falaram uma hora que a fila ia iniciar num lugar. 2 minutos depois falaram que era em outro lugar. Aí foi a boiada lá trocando de lugar. E depois ficou um negócio. Ah, não tem certeza que horas vai abrir. Ah, e quando que vai abrir? E o pessoal se esmagando pra poder ficar perto, né? Pra poder entrar e não perder o lugar. E, tipo assim, eles podiam muito bem ter... Tinha espaço lá pra eles abrirem uma nova fila e deixar todo mundo lá pra pelo menos ficar sentado esperando, sabe? Mas não, então, tipo, foi insalubre. Sério, eu falei pra Rainha que eu nunca mais faço isso por autor nenhum. Menos pra Victoria, né? Claro, se a Victoria aparecer, eu vou fazer de novo. Eu nunca mais faço isso pra nenhum autor mediano, sabe? Tipo, eu fui na esperança de talvez, sei lá, de repente, se desse, eu conseguia um autógrafo da Taryn Mafe ou da Cassandra Clare. Meu amigo, Rai estava de prova. Rai viu o estado que estava aquele lugar quando a gente chegou para a fila da Cassandra Clare. Estava gigantesca. Aquilo ali...
Parecia que metade do evento estava na fila da Cassandra Clare.
Parecia mesmo. Porque, cara, fazia voltas e voltas e voltas e voltas. Então, tipo, eu fui na esperança... disso e de tipo assim, o Neil Schuster é um autor flopado. Não vai ser tão difícil assim.
Quem diria, não, né? Quem diria?
Eu conheci diversos fãs do Ceifador dentro daquela fila que, assim, não tem fandom nem no Twitter. De onde saiu tanta gente que conhece essa porra desse livro?
Tava muito cheio, amiga? Tava muito cheio?
Olha, nossa, tá.
Mas assim, uma coisa meio triste é que a fila do Gato Galáctico tava maior do que a fila dele.
Aí, ó, o Gato Galáctico, o novo Felipe Neto.
Exatamente. Só que o Gato Galáctico, ele vai lá e vende NFT pras crianças. Mas assim,
é Deus te castigando, Yasmin, que você me mandou.
Sim, inclusive a gente não comentou isso pra você. Tá, pior que tava mesmo, no início do dia tava mesmo. Mas tipo assim, é engraçado porque a fila, o pessoal da fila da Julia Quinn, eu acho que a Julia Quinn passou do lado da fila deles. Porque
sim,
eles ficaram gritando, a gente não te contou isso, mas eles ficaram gritando o nome dela e eu acho que ela passou ali do lado.
Aí a gente estava longe da situação, eles só ouviram eles gritando, Júlia, 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 a gente falou assim... Ué, ela tá ali?
Sim, que oi!
O que tá acontecendo? Um povo pulando, uma galera... Gente, foi muito estranho. Foi muito estranho.
Mas, cara, assim, melhora. Melhora a organização da Bienal, porque... Nossa Senhora, eu saí de lá... Eu saí de lá suando igual um porco. E com o cheiro de outras pessoas em mim. Eu fico assim, gente... Gente, eu não vou pra show lotado pra não enfrentar esse tipo de coisa. Eu vou enfrentar esse tipo de coisa na Bienal.
Pois é, vai ter um show deles aqui no Rio em novembro. Eu ia tentar comprar o ingresso pra te levar, mas não vai rolar mais, porque tu não gosta de show lotado.
Então, ah, eu iria, mas
acabou, não tem mais, perdeu a chance. Você tá não que fica realmente melhor para a pessoa que vai participar do evento. Fique tranquila de poder passear depois, porque senão você fica parada no meio de uma fila e você perde metade do dia só na fila.
Esse é o problema, é que eles deram a senha, só que a senha não era numérica, ela não tinha uma numeração. Então, tipo, eu tinha a senha, eu tinha certeza que eu ia conseguir o autógrafo, mas eu moro na Baixada. Então, tipo, certa hora não tem ônibus mais. Se eu tivesse assistindo aquela aposta daquela palestra, eu não ia conseguir o autógrafo, porque senão eu não ia ter
Tem esse problema.
É, tem mais, desculpa.
Quem mora longe se lascou muito com essa Bienal, sim, entendeu?
Tinha uma menina que ela tava até na minha frente, ela tava desesperada, ela tava falando, cara, não vai ter ônibus pra voltar pra casa. Falei, mana, você é a quarta da fila, respira, vai ter ônibus sim, olha o quanto que você lutou pra chegar até aqui, você ai, vai...
Pois é, cara.
Com o livro na cara do autor, assim, essa merda.
Não, e assim... Todo mundo que veio de outro estado aqui falou pra, e encontrou comigo lá na Bienal falou a mesma coisa pra mim. Mas, Rayane, a Barra é longe de tudo. Eu já vim no Rio outras vezes e a Barra é longe de tudo. Realmente, gente, o nome disso é gentrificação, tá? A Barra da Tijuca é um bairro rico que foi criado no meio da Zona Oeste do Rio, que antes da Barra existir, era um local pobre. Mas para acomodar os ricos, foi feita uma gentrificação que deixou a Barra longe de tudo. Por isso que no meio dela existe um pedágio, inclusive. E a gente, que é carioca, tá acostumado com a Barra ser longe. Vocês viram isso a primeira vez e vão ter que se acostumar com a Barra ser longe. Desculpa. A Barra é longe de tudo e os melhores eventos estão na Barra da Tijuca. É uma merda.
Mesmo aqui em São Paulo, eu não consigo falar com propriamente o evento da Bienal. Se não é na Expo Center Norte, que é do lado da minha casa, é no AMB, que também é do lado da minha casa. Então, pra mim é muito perto. Então, se eu saísse de lá da Bienal, eu ainda assim conseguiria chegar na minha casa com no máximo meia hora de carro, entendeu? Meia hora contando tudo. Entendeu?
Mas a gente não tem. A gente usou o transporte público pra ir, pra voltar nos 3 dias que estivemos lá. E...
A gente perdeu.
Né? Amiga, pra você ter uma ideia que eu tô falando, quase, mesmo aqui em São
quase
Paulo,
nos perdemos.
Se eu usasse transporte público, eu não ia demorar o tanto que vocês. Então, realmente, não consigo entender.
Não, a gente sabe que existe.
Fila, né?
Sim, é bem triste o caso daqui do Rio.
Porque não dá pra você aproveitar nada, né?
Não, exato, exato.
O ideal é, tipo assim, você ter alguém, uma casa pra você dormir lá, entendeu? Que é de evento. Igual
o poder se hospedar em um hotel, alugar um Airbnb na Barra já pra você conseguir... fazer esse tipo de programa sem se preocupar com nada, que foi o que a maioria dos influenciadores, escritores fizeram quando eles vieram pra cá. Gente, eu vou acelerar um pouco mais do que eu devi essa história, porque... Que a gente ainda não falou das vitórias. Então, eu vou resumir rapidamente o que aconteceu na Bienal e a gente não viu, porque teve muita coisa que aconteceu e a gente não viu. Porque, eu cheguei em casa... No segundo dia de Bienal, que foi o dia 7 de setembro, né, feriado, eu fiquei sabendo que rolou porrada e eu não vi nada. Eu fiquei sabendo que rolou escritora ignorando a amiga que tava na fila. Eu fiquei sabendo que teve escritor que ignorou fã enquanto o fã tava pedindo pra tirar foto, que teve gente que... tratou mal o fã porque não foi simpático como era na internet, não foi amável pessoalmente. Teve gente que fez exposed de autor que tem letra feia.
Foda.
Foi
aí, foda, mas tu no cu.
É sério, eu vi isso. E assim, foi um bagulho muito louco. A semana da Bienal do Livro. No fim, tava todo mundo exausto, todo mundo morrendo, querendo matar a gente, mas todo mundo sobreviveu. E a gente vai falar das vitórias agora. Vitórias que nós tivemos, a primeira delas, eu vou dar para essa ocasião em específico, que aconteceu comigo no dia 7 do 9, o nome de Schadenfreude, que é uma expressão em alemão que a gente usa para descrever situações onde você fica feliz em ver alguém se fudendo. É, alemão é uma língua tão específica que eles criaram uma expressão para isso. Acredite em mim, isso é real. Contextualização. Estava eu no estande da Qualis. Beijo para eles. Encontrando meus amiguinhos. Da Escreve, beijíssimo para ela. Daiane, maravilhosa. Deco de Souza, meu amigo estudante de fantasia de Minas Gerais. Lia Ferreira, a lindíssima afro-caminhão. E Ana, a noiva da Lívia, que também é escritora, mas ela esquece disso de vez em quando. Então ela abre, faz parte do agenciamento literário Afeto. Tini, que é a nossa maravilhosa Englantina, escritora de romance suspense da Qualis. E com quem mais que eu encontrei na Qualis, gente? Uma caralhada de gente. Enfim, maioria de pessoas pretas ali no meu redor, tá? Todo mundo preto. Imagina uma cambada de preto se amando ali. Aí a gente viu uma pessoa branca sentada no fundo de stand. E eu bati o olho nela de longe e falei, eu conheço essa pessoa. Da onde? Eu não lembrei na hora. Mas a minha intuição dizia que eu conhecia. E eu fiquei ali conversando com meus amigos, a gente se abraçando, trocando brinde, conversando. Na hora, a minha cabeça falou assim, Rayane, é a Vitória. E vocês devem se lembrar que essa tal de Vitória que eu tô citando é a tal da amiga da Raíssa, que nesse ano foi exposta enquanto uma pessoa racista e transfóbica. E mesmo assim, foi convidada para ter sua própria sessão de autógrafos na Editora Planeta, onde eu não pisei nesses dias de Bienal onde eu estive lá. E o destino me deu de presente a visão de ver a única pessoa que teve a coragem de colocar sua carreira em risco, sendo que a Raíssa estava para ser expulsa da Qualis antes disso. Uhum. Para defender a Raíssa, que foi a Vitória no caso, ali, acuada e sentada, sendo ignorada por todos os leitores que entravam e saíam da editora por mais de uma hora.
A Vitória? Sério?
Ignorada por mais de uma hora. Eu sei que foi mais de uma hora, porque quando eu cheguei no estande da Qualis, ela já estava dando autógrafo e não tinha ninguém perto da mesa dela. Durante o tempo que eu fiquei lá dentro, que foi pra mais de uma hora, ela continuou sentada lá, eu vi um monte de gente entrar e sair, eu tava ali confraternizando com uma cambada de pessoas pretas na frente dela, e tipo assim, ninguém parava na mesa dela. E eu vi por diversas vezes ela se levantar e ir até uma das funcionárias da Qualis e pedir, eu posso sair daqui? Não tem ninguém vindo, eu posso sair daqui?
Nossa.
Caraca.
Rapaz!
Aí, gente, se apoderou de mim nesse momento um espírito maligno. E eu não consegui sentir outra coisa a não ser Schadenfreude. Porque eu falei assim, gente, como isso é possível? A pessoa não foi estouro de lançamento porque ela copiou uma história norte-americana e fez a versão brasileira dela? Como que essa pessoa foi verbalmente ignorada assim durante tanto tempo? No estande onde ela era um dos lançamentos principais do ano. tendo um pôster imenso do livro de um dos livros dela lá no do lado de fora da escritora, da editora. Como assim, gente? Como isso aconteceu? Eu não sei.
Que autora racista. Vai.
Mas, assim, a minha avó tem uma frase, eu vou repetir a frase da minha avó, né? Quem se mistura com porcos, farelo come. E não deveria ter se metido nisso. Mas é a vida.
Sabe uma frase que a minha mãe fala? Tudo que a gente faz, a gente paga. Você pode achar que não, mas uma hora...
Uma hora vem.
Exatamente, a conta vem.
É, gente, é triste, sabe?
Porque... A gente fala isso, mas a gente não fala com o coração totalmente doído. A gente sabe que é triste. Não é como se também não tivesse, de fato, um motivo pra isso, né?
Pois é.
Sorriso amarelo.
É. Scadê então é Freud, isso, né? Justamente isso. Riso amarelo. A gente fica com esse prazer culpado do coração de ter visto aquela cena. Mas enfim, seguindo em frente. Contextualização de novo. Estava eu no último dia da Bienal, encerramento do evento. Passando pelo estande da The Books. Beijo pra eles, né?
Beijo não. Gente, não vou falar sobre, mas é beijo não. Depois eu falo.
Então. Aí eu comecei a ver que tinha uma fila ali. Aí eu falei assim, pô, deve ser a fila do pessoal que comprou o livro, né? E tá querendo pagar, né? Não! A fila tava fazendo curva. Aí eu segui a curva da fila, né? Pra ver o que era. Tá causando aquela fila? Com quem que eu dou de cara? Arma X!
Arma X.
Contextualização! Estava.
Ai, me mandou.
30. Eu não tô brincando, gente. Estava a 31 graus no Rio de Janeiro nesse dia.
E ela de burca.
E a de burca.
Assim, gente.
Sensação térmica de 33 graus no Rio de Janeiro nesse dia. E ela tá de burca.
Ô, gente, e assim, aqui em São Paulo o bichinho é quente, viu, lá dentro.
Deixa eu só falar um negócio aqui. Cara, eu acho que a questão da temperatura, o pessoal de lá não estava sentindo. Porque, assim...
Tem a condição central em todos os pavilhões.
Não, tava calor pra caralho do mesmo jeito. Mas, tipo assim, no dia que eu fui, tinha um querido com cosplay de Harry, de vermelho, branco, sangue azul, de terno. Terno!
Mas calor. Quando eu cosplay, você entende o sacrifício, porque a pessoa tá lá tentando viver o personagem. Eu vi um cosplay de Alucard que tá no dia 7, eu acho. Acho que foi no dia 7 que eu vi ele. E ele tá completamente vestido de sobretudo, de chapéu, com a maquiagem pesada pra cacete no rosto.
Ai, e assim, devia tá lindo.
E assim, ele tava no stand de quadrinhos e o cara tava sofrendo, dá pra ver.
Cara,
Mas ele tava precisando estar vestido daquela forma. O que eu não entendo.
Não, eu também sei, porque aqui em São Paulo, na Bienal do ano passado, tinha recorde vestido de cardan e eles... Tava.
Pois é, pois é.
Couro, não tô acreditando que ele tá com essa roupa.
Pois
não
é.
Assim. Não, pois gente, é. Assim, lá também, eu não sei se você chegou a ver, Rai, na fila dos autógrafos, tinha um... Acho que não era, não sei se era dos autógrafos ou se era do Palavra-Chave, mas tinha um querido com um puta cosplay de cavaleiro medieval.
Eu vi.
Incrível o cosplay, sinceramente, parabéns. Mas como que esse menino deve estar suando? Suou a vida inteira. Ele perdeu uns 30 quilos só de suor.
Não, a gente cosplay. cosplay a gente entende, porque assim, cosplay é uma questão de tipo, existem roupas que contêm o suor, que são hiperimpermeáveis, que fazem uma quebra de temperatura ali. É só você gastar um dinheiro a mais que você consegue. O que eu não entendo, e que foi uma grande vitória pra mim, porque, desculpa, eu dei risada, foi o que foi...
Ela mandou áudio pra mim rindo, tá? Bom dia.
Foi a Zoeira que estava se preparando pra dar autógrafo pra fila dela da T-Books, barra Cabana Vermelha, que os dois estantes estavam colados um do lado do outro.
Juntos?
É. Praticamente juntos, porque tava um estande emendando no outro, pra falar a verdade. É. E assim, se levando lá pra dar autógrafo pros fãs dela, e ela completamente coberta, como se ela tivesse acabado de sair de uma cerimônia de um templo radical islâmico. E assim, gente, eu dei risada de vergonha alheia. E foi isso, tá? Passo pros agradecimentos da Bienal, porque agora a gente tem que falar, tem que encerrar esse programa. Eu quero agradecer muito a Mari Salles, que mandou um pacote. Ela mandou um marcador pra mim. Ela me deu um pacote de marcadores de página.
Ah, vou ganhar, então.
Que é escritora nacional de romance, de livro de CEO, tá? A bonita. Pessoa
pode
maravilhosa.
Pode mandar tudo pro peito da mãe.
Ela é de São Paulo, ela é uma fofa, e assim, eu, grande beijo pra Mari Salles, grande beijo pra ela, tá, grande beijo, é maravilhoso. Pra Agatha Santos, que também me deu marcador, que, assim, não lembro de que cidade ela é, mas ela também foi uma fofa comigo. É, quem mais? Pra Márcia Lima, que é a autora de uma série que, assim, eu não sei nem como descrever a situação da série dela, porque é uma capa mais... Qual é a palavra educada pra isso aqui?
Feia.
Interessante.
Não, é um negócio...
Peculiar.
É um negócio...
É,
eu vou usar essa. Eu vou usar essa, porque é um negócio muito exposto, sabe? Tá mostrando pra caraca, que tá mostrando muito, sabe? Mostrando muito. Mostrando demais a coisa aqui. Que é o escritor de romance erótico. A Júlia Fernandes, que também tá dentro dessa série, é uma série composta por várias escritoras, tá, gente? É a Jess Bidoya, a Evie Maciel e a Agatha Santos. Então, assim, beijo pra todas elas que fazem parte da série Seis Elementos, que todos os livros têm mafioso no título. E todos os livros são amostrados e peculiares. Grande beijo pra todas elas. Grande beijo também pra Amara Oliveira, autora também de romance de CEO, que me deu marcador. Ai, ai, gente. Ganhei muito. A Cláudia Castro, que é escritora de romance sobre milionários também. Gente, essas meninas estavam tudo no stand de livro hot, e elas me acharam e falaram assim: oi, você quer marcador? E me meteram um pacote na minha mão. Então, assim, grande beijo para todas elas. Espero que elas tenham muito sucesso. Espero encontrá-las com elas de novo. E espero conseguir conversar com elas quando eu estiver em São Paulo, porque não deu tempo de conversar com todo mundo, porque era muita gente. É, pra quem mais que eu tenho que mandar beijo? É, pra Mira Hingings, que me, além de ter me dado um abraço, tirado foto comigo quando ela já está morta de cansada, ela não me deixou sair da Bienal sem me dar o marcador dela. A Nath Lendo, que me deu uma pulseira com as letrinhas do Kindle Unlimited.
Eu estou triste por causa de pulseira, por favor, não fala comigo.
A Nath Lendo, que é maravilhosa, que ela me deu o marcador com a arte dela.
Pulseira, mas eu não fui pra Bienal.
dela abraçando o gato dela, que eu não sei o que é mais fofo, se é ela ou se é o gato. A Nath é maravilhosa. Grande beijo pra Lia Ferreira, Afrocaminhão, que me deu dois... Que, assim, eu comprei dois livros dela e ela me deu os dois autógrafos diferentes, com mensagens diferentes dos dois livros. A mulher é brava demais. E o estande da Se Liga também me encheu de marcador. Grande beijo pra Cris Soares, que é a escritora de Tudo Sobre Nós, que lançou pela Valentina esse ano. Que me deu dois marcadores do romance dela, me deu um pôster enorme do romance dela também, que é sobre duas mulheres bissexuais. Grande beijo pra namorada dela também, que eu conheci esse dia, que é uma pessoa maravilhosa. Grande beijo pra Jordana, da Biblioteca de Livros da Jordana, que é, assim, um grande amor de pessoa. Pessoalmente também, que me deu vários adesivos fofíssimos do canal dela, que me deu também um card extremamente fofo do livro dela. Grande beijo pra Daiane de novo, que me deu um card lindíssimo e do marcador do lançamento dela, do livro dela, que eu agora esqueci o nome, mas depois eu falo. E assim, beijo pra Mari Mortari, que encheu de pacotes de coisa também. Me deu dois cards. Me deu um pacote de adesivo literário. De boys love. De furry. De bagulho.
Furry?
É assim. E são lindíssimos. Beijo pro Thiago, que eu encontrei no estúdio da Autofágica. E ele fez o adesivo pra mim com o nome do meu livro favorito, do Machado de Assis. Fofo. Oi?
O Thiago Lee?
Não, o Thiago, funcionário da Autofágica.
Tá bom.
Beijo pro Thiago. Não, ele é um fofo. Gente, o pessoal da Autofágica é uma galera muito legal. Assim. Eu vou esquecer de alguém. Eu tô sentindo que eu vou esquecer de alguém. Ah, beijo pra Suca Griano e pro Vlad, que é o namorado dela, que são pessoas incríveis.
Acho maravilhosa.
São pessoas extremamente acolhedoras, me fizeram sentir em casa na Bienal como ninguém, assim, são pessoas inenarráveis. E assim, pra fechar com chave de ouro... Ai, ai, gente, olha... Esse aqui foi o auge da minha vida, o maior momento de vergonha alheia que eu passei na Bienal do Livro esse ano, e vai ficar marcado na minha história. Yasmin!
Oi!
Que isso?
Nós duas, no ano de 2020, nos juntamos para fazer um episódio falando mal de Armada Escarlate, não foi mesmo?
Tô esperando esse momento!
E com quem que eu encontrei no dia 7?
A Fabi, a querida.
Renata Aventura.
Ah, eu encontrei ela no de São Paulo também.
Pois é, estava eu perto da estande do livro, da editora do livro dela, que eu esqueci agora o nome, Novo Século. Eu estava eu perto da estande do Novo Século, esperando o Vlad, namorado da Suclaquiano, repito, voltar do banheiro masculino, porque eu tinha ido levar o menino no banheiro, porque ele não sabia onde era o banheiro do pavilhão. Beleza, estou lá esperando ele voltar. Aí, eu tava na Universo dos Livros. Ele voltou do banheiro, nós estamos andando, e eu parei, porque eu vi o livro, Armada Escarlate. E eu pensei, porra, Novo Século, jura, menina? Você tá sendo malhada na internet, porque a senhora botou uma edição de luxo pra ser publicada com inteligência artificial em todas as artes que tá envolvida no trabalho. Você tá sendo malhada na internet porque a senhora teve a pachorra de mandar um robô escrever um livro infantil e publicou este livro infantil. Onde a capa foi feita por um robô, a história foi feita por um robô, e a assinatura do autor é a de um robô, e a senhora publicou este livro infantil. E a senhora ainda tem a pachorra de botar para exposição como central um livro racista Novo Século. Aí eu não aguentei, né? Eu comecei a gravar e comecei a falar.
É sempre. Do lado. Ela fica do lado do livro dela, tá?
E tava vindo uma mulher na minha direção, uma mulher branca na minha direção.
Meu Deus.
Cabelinho curto, preto.
E eu pensei... Não. Não.
Será que ela escutou? Ela escutou?
Ela escutou. E eu não. Não é possível. Aí, como o tempo do story já tinha acabado, né? Porque o story só dura um minuto, né? Ela olhou pra minha cara, eu olhei pra cara dela, ela sorriu pra mim. E eu, tipo, Renata, e ela. Oi! E eu. Nossa!
Oi,
então,
você KKK!
Vem cá, querida!
Tudo bom?
Tudo bom? Então, assim, tá indo bem a venda do teu livro? Como que tá? Me fala. Aí ela falou assim, não, tá tudo indo muito bem. É só que eu vi você gravando conteúdo com ele lá de trás. Aí eu vim ver. Tu não gostou do livro, foi isso? Ela falou assim, então, né? Eu li quando eu tinha uns 13 anos. A minha amiga que leu também, leu mais ou menos nessa época. E a gente gravou junto. E a gente cresceu, sabe? Na época que a gente era adolescente, há muito tempo atrás, sabe quando tu lançou esse livro? A gente era muito fã sua.
Boa ideia.
E a gente cresceu.
Ótima ideia.
A gente envelheceu. E a gente envelheceu e viu que tinha uma coisa errada ali.
E
várias coisas erradas ali. Várias coisas erradas, entendeu? Várias coisas erradas. E a gente tomou um susto. E a gente ficou destruída por dentro. Aí ela fez questão de me mostrar a parte de trás de um dos lançamentos dela, onde estava escrito o comentário de um fã, onde o fã tinha dito a Renata Ventura será conhecida no, na história como aquela autora nacional que destrói corações destrói corações e submete almas ao mais extremo sofrimento. E eu falei assim, eu concordo.
Mas não dá
eu concordo com seu fã que eu concordo com seu fã que escreveu isso, porque foi exatamente isso que eu senti, foi isso que a minha amiga sentiu, foi isso que um monte de gente sentiu quando a gente entendeu sobre o que era o teu livro. Aí ela, sorrindo pra mim ainda, virou e falou assim, mas calma, você só leu o primeiro, né? Ela falou assim, então, se você tivesse lido até o terceiro, você ia perceber que melhorou. Você ia perceber que ele virou um herói. E você ia perceber que ele... Que tudo faz sentido. Aí eu...
Mas o racismo,
jura?
Né, amor?
Aí, ó, juro, mas são 800 páginas, que é 400 de um e 400 do outro. Aí ela, mas você tem que ler até o final. Aí ela veio comigo com a seguinte história. Você leu com a Sandra Claire? Aí eu, li. É. Então, você lembra aquela história de como a gente faz que tem, pra ler uma saga, pra entender o sentido de uma saga, você tem que ler ela toda? Então, é a mesma coisa.
Merda.
Caramba.
Aí eu fiquei aquela cara de tipo assim, o que que eu acabei de ouvir? Tá bom, Renata, tá bom.
Beijo, tchau.
Aí a gente se despediu. O Vlad veio andando comigo o resto do caminho pra gente encontrar a Su.
Mano.
E ele mandou eu explicar pra ele o porquê que o livro era assim. E eu expliquei pra ele. E o garoto ficou estupefato. E aí você, Rayane, por que que você não falou na cara dela? Por que que você não deu uma aula pra essa mulher? Que absurdo, que não sei
precisa,
o quê.
Amiga.
Aí eu falei assim, Vlad, eu ia perder meu tempo. Você queria que eu fizesse o quê? Que eu entregasse o manual o pequeno manual antirracista da Jamila Ribeiro na mão dela e fosse embora? Que era só isso que eu podia fazer, cara.
Não, completamente, porque Gente,
porque assim,
ela não lança mais nada. Ela... Eu sabia o que a Ana ia falar, porque foi a mesma reação que eu tive quando eu entrei na Novo Século. E eu tenho um amigo que gosta muito de Hermes Kalaitin. E aí eu mandei foto com a autora pra ele. Entendeu? Ai, olha a autora. Mas ela estava colada na pilha de livros dela. Ali esperando alguém parar pra ela completar o livro dela. Juro por Deus. Ela parece uma estátua no estante.
Exato.
Eu quero agradecer alguém, eu posso?
Pode.
Eu quero agradecer a Rayane, porque a Rayane sofreu um bocado para me comprar os livros da Emily Henry.
Quem não viu essa história, gente, vai no TikTok do programa pra ver aonde tava a fila da galera Record que eu tive que enfrentar pra comprar os livros da senhora Ana Paula. No último dia da Bienal, porque estavam todos em promoção. A galera Record estava toda em liquidação. E eu tive que enfrentar uma fila do demônio pra poder comprar esses dois livros de romance pra essa sujeita. E assim... É porque eu não gravei pra você desafio da Intrínseca. Porque se eu gravasse o desafio da Intrínseca, você ia falar assim, Rayane!
Tá em promoção
por
que também.
Que está em promoção também. Eu não gravei a fila da Intrínseca. Se gravasse a fila da Intrínseca, vocês iam querer falar assim, Rayane, você vendeu a tua alma pra qual entidade pra você enfrentar o um negócio? Enfim,
foi
é a vida, gente. Acontece. Acontece.
Da Diane. Basicamente.
Acontece. Duas pessoas que eu lembrei agora que eu preciso mandar beijo, porque senão vão me cobrar depois. Sim. Cora Verso com Elo, Cora Verso, pra beijos pra Cora Verso e pra namorada, que, noiva, na verdade, com quem encontrei no meio dessa Bienal.
Eu encontrei também. Com Cora e a namorada no show do 5 Seconds of Summer.
Mas a sua época ela ainda era namorada. Na época que eu encontrei, já era noiva já.
É verdade.
Foi um negócio muito rápido.
É verdade. Sim,
foi um negócio muito rápido.
Era namorada. É... E do nada eu fui ver as coisas no final, ela é noiva. O que é isso?
Agora é a noiva, já era, entendeu? É isso. É um negócio muito rápido. Eu vou dar grande beijo pra escritora de Pétala Jacayama, com quem eu encontrei também na Bienal esse ano. Eu esqueci o nome. Bells? Eu sei que começa com B. Não sei se é B, mas... A escritora de Pétala Jacayama, que estava lá e com quem eu encontrei, que está dançando sujeitora ao funcionamento. Beijo pra Laís Lacê, com quem eu também encontrei, figura carimbada desse podcast, que estava aqui em praticamente quase todos os episódios que a gente gravou. Ela esteve presente. Seria fantasia, pelo menos ela esteve presente. Grande beijo pro LeBron Carter, que também já gravou conosco, o autor de O Troféu e entre os livros que lançou com a Se Liga esse ano também. Assim, tem muita gente que eu queria ter visto ainda, não vi, não consegui falar com todo mundo, infelizmente, porque o Rio Centro é muito grande, eu me perdi muita gente.
É verdade.
Me perdoem.
Anne.
Exato. Pois é. Ai, então, assim, beijo pra todo mundo com quem eu conversei, beijo pra todo mundo com quem eu encontrei. Se eu esqueci o nome de alguém, me perdoem. Mas foi uma adrenalina imensa. Eu espero que todos vocês tenham gostado tanto de me conhecer quanto eu amei conhecer todos vocês. E até a próxima, pessoal. De repente, quem sabe eu apareço em São Paulo ano que vem, não vou dar garantias, porque vai ser complicado de...
Porque senão você vai me deixar em depressão, né? Aí eu vou, eu vou ter que tomar medidas drásticas na sua frente.
Exato. E eu vou ter que arranjar um jeito de me hospedar, de passagem. Eu vou ter na faculdade nessa época e eu vou ter que faltar aula, provavelmente, pra poder comparecer. Mas tudo se ajeita, certo?
Certo.
Vamos, vamos fazer o possível para que eu esteja em São Paulo ano que vem, para poder encontrar com vocês de novo e encontrar outras pessoas com quem não tive tempo de falar com no Rio de Janeiro. É isso, aí, pessoal. Vejam as fotos desses momentos maravilhosos que a gente viu a Bienal do Livro no nosso Instagram, que vão ser postadas em breve. E até a próxima. Até o próximo episódio. Eu vejo vocês lá. Até lá e tchau.